O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar com Marta Lobo, professora do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e investigadora do Lab2PT, Laboratório de Paisagens, Património e Território. O pontapé de saída desta conversa será sobre a obra Os Usos da Riqueza e do Poder, Pedro de Aguiar e Maria Vieira na Misericórdia e na cidade de Braga, no século XVII. Sendo que iremos também abordar outros pontos importantes da história da cidade de Braga. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da Roma e do o Minho e ID. De uma forma geral, que história é então narrada neste livro, neste trabalho, que mereceu a distinção pelo prémio Fundação Engenheiro António de Almeida Joaquim Veríssimo Serrão, História da Academia Portuguesa de História?
Muito obrigada. Bom, o livro trata da história de um casal de mercadores da cidade de Braga que conhecem uma ascensão muito grande ao longo da primeira metade do século XVII e que estão presentes os dois, quer na Misericórdia, quer de forma decisiva na cidade. Não apenas pelo que fazem, mas sobretudo pelo investimento que os faz destacar em determinadas áreas da assistência, da religião e também da sociedade. É um livro assente em fontes pesquisadas nos vários arquivos da cidade de Braga, muito particularmente explorando alguns fundos, de que se destaca o fundo notarial, que está presente no arquivo distrital, mas também outros fundos conhecidos do fundo do arquivo municipal da cidade e nos arquivos de muitas igrejas, uma vez que este casal esteve inscrito em muitas confrarias da cidade. E, portanto, eu pesquisei em várias frentes, procurando obter a máxima informação sobre os dois.
Trata-se então de uma história verídica ou há aqui elementos verídicos e também um bocadinho mais ficcionais?
Trata-se exatamente de uma história de vidas reais, de vidas vividas, de vidas sofridas, mas também vividas vividas com muita alegria. Sofridas porque este casal teve 5 filhos e assistiu à morte dos 5 filhos. E, portanto, esta mulher que dá à luz 5 filhos e os vê morrer, vai dedicar a sua vida à caridade, nomeadamente através de obras que os dois fazem no hospital da cidade, no Hospital São Marcos. Por sua iniciativa, abrem uma ala do hospital para doentes convalescentes, fundam um recolhimento para mulheres, o recolhimento de Nossa Senhora de Penha de França, que depois se converte, porque eles tinham esse objetivo, que depois se converte em convento, já depois da sua morte, passadas de algumas décadas, e depois de viúva, Maria Vieira, que tinha ao lado do seu marido um papel preponderante na decisão desta ascensão social, Maria Vieira funda um coro de 5 capelães na igreja de Nossa Senhora Branca. Ora, trata-se do primeiro coro fundado por uma mulher. E penso que é raro assistirmos a uma mulher na condição de viúva tomar uma decisão deste calibre, de tanta envergadura. É um casal profundamente religioso, ele é familiar do Santo Ofício e, portanto, estamos perante uma ascensão social muito grande, de gente que vive muito bem, que alcança muito dinheiro e que projeta esse dinheiro na família, na construção do bem relativamente aos pobres e muito preocupado, um casal muito preocupado com a salvação da sua alma.
E por aqui podemos perceber que era desta forma que a maior parte dos bracarenses viviam, dedicados realmente à religião. Sabemos que a cidade de Braga é uma cidade muito marcada pela religião.
Claro, porque todos os homens da época moderna tinham em primeiro lugar a viver bem para salvar a sua alma, ou seja, praticar o bem para salvar a alma. E portanto este casal é o exemplo, na verdade, desse princípio de vida e desse núcleo de ação para salvar a alma. E nesse sentido eles inscrevem-se num leque alargado de confrarias, de que a Misericórdia é o exemplo maior, mas a Confraria do Santíssimo Sacramento, da Sé, a de São Vicente, a das Almas de São Vicente, de São João de Souto, porque eles viviam na freguesia de São João de Souto, em muitas confrarias. Portanto, esse é o primeiro traço da preocupação da salvação da alma. O segundo é, digamos que, a caridade, as práticas de caridade, que faziam não apenas nestas instituições que eu já falei, muito direcionadas para as mulheres, por exemplo, quer um, quer outro, tinham irmãs nos principais conventos da cidade e instituíram dotes de casamento também e dotes para a religião. Portanto, é gente muito preocupada com a salvação da alma e, sobretudo, com alguns cultos, nomeadamente com o culto do Menino Jesus. Maria Vieira tinha uma apetência particular para a adoração ao Menino Jesus, que tem no seu oratório particular na sua casa, que manda pintar no retábulo do altar na Igreja da Senhora Branca. Portanto, há aqui uma adoração particular e é esta mulher que impulsiona o seu marido ao longo da sua vida para dar dinheiro a juro, para comprar terras, para comprar casas, para comprar rendas de pão. Portanto, eles diversificam muito o seu negócio para além da loja de sedas que tinham no Rocio do Castelo, diversificam muito os negócios e alcançam grande poder e grande protagonismo.
Podemos tirar aqui algumas lições também em comparação com os dias de hoje. Por exemplo, daqui consigo perceber o papel da mulher e da forma como vai evoluindo, se calhar, ao longo dos séculos.
Exatamente, exatamente. Esta é uma das mulheres que prova que a historiografia esteve errada durante muito tempo ao considerar que a mulher da época moderna era uma mulher apagada, era uma mulher que vivia na sombra e que estava sempre subjugada. Pelo contrário, esta mulher é uma mulher empreendedora, é uma mulher que, na verdade, sai muito da sombra a partir do momento em que o marido morre. Ela continua a emprestar dinheiro a juro, ela continua a comprar terras, ela continua a gerir a sua loja de sedas, ela continua a administrar o recolhimento de Nossa Senhora da Penha de França e institui um coro com 5 capelães. Portanto, estamos perante uma mulher enérgica, empreendedora, que não sabia ler nem escrever, é importante dizer-se isto. Ele, pelo contrário, ele tinha uma ótima caligrafia, ela é analfabeta, mas é uma mulher que muito poderosa, muito enérgica, muito ativa e que não se amedronta nada com a morte do marido. Ela morre em 1660 e, portanto, muito é no ano da sua morte que ela funda o coro de capelães. Claro que ela foi sempre assessorada por padre da família, ela tinha um irmão que era cónego na Sé, e isso demonstra exatamente a vertente religiosa deste casal, que era o espelho da sociedade bracarense deste período.
Muito bem. Fazer uma investigação em que estamos a falar aqui de muitos séculos atrás, alguns séculos atrás, foi desafiante de alguma forma? Estamos a falar aqui de quanto tempo de trabalho?
Estamos a falar de 2 anos de trabalho, que exatamente cobriram o período da pandemia, mas que é... Quem faz história fala por gosto. E, de facto, a mim move-me o prazer de construir e de fazer o puzzle do passado, de jogar com as peças e de construir uma narrativa explicativa e, simultaneamente, analítica do passado. E é importante, em primeiro lugar, quem faz história ou quem faz ciência é importante, em primeiro lugar, penso eu, gostar do que se faz.
Claro.
E sem gosto nada se consegue. É evidentemente também necessário disponibilidade de tempo e aceder às fontes. Eu tive a sorte de ter acesso às fontes, mesmo durante o período em que estávamos confinados, porque o arquivo distrital esteve sempre aberto através do online. E por isso possibilitou-me interagir com o arquivo e receber em casa as digitalizações dos documentos e, portanto, eu tive a possibilidade de trabalhar sempre durante o período pandémico, o que muito agradeço ao arquivo, de facto. Sou devedora de grandes amizades e de muitas facilidades ao longo de várias décadas de trabalho a todos os membros do arquivo e, muito particularmente, ao seu diretor.
Tendo em conta, lá está, que esta foi uma investigação que foi decorrente também durante a pandemia, o facto de ter sido premiada por ela tem um gosto especial?
Tenho um gosto muito especial. Receber prémios é sempre muito bom e é o reconhecimento do nosso trabalho. De facto, e receber este prémio da Academia Portuguesa da História, em que os concorrentes são muitos e o júri tem uma vitola apertada, para mim foi uma enorme alegria quando me mandaram a comunicação porque eu acho que, em primeiro lugar, permeia o esforço da investigação, permeia o trabalho desenvolvido, mas, simultaneamente, este prémio acarreta responsabilidades, não apenas em termos académicos, mas, sobretudo, também perante os estudantes. Eu sinto isso de forma muito séria, enquanto orientadora de muitos estudantes de doutoramento e de muitos estudantes de mestrado. A recepção de um prémio é sempre uma imagem que se passa, e isso a mim coloca-me mais responsabilidade, digamos assim.
Este livro é um livro sobretudo para o estudo, digamos, na academia, ou é um livro para o público em geral e também muito importante para a cidade e para as misericórdias, se calhar, em particular?
O livro, de facto, é para o público em geral. Eu tive essa preocupação de o escrever, de alguma forma, com rigor, mas simultaneamente com alguma leveza, para abarcar um público mais lato. E ele é importante para a história da cidade. Eu penso que a história da cidade há muito que merecia uma história escrita por várias mãos, por vários investigadores. É pena, é na verdade pena que não exista, mas ele é importante para a cidade, para a academia também, para a história das misericórdias também, para a história da assistência, para a história religiosa, para a história das mulheres. São tocadas em vários capítulos as mulheres. Por aqui passa muita da história da cidade, mas passa muita história cultural, passa muita história das mentalidades, passa muita história pública, digamos assim. Ele toca muitas vertentes de análise e acho que aí está também a sua riqueza, se é pensar nesta diversidade de temas que ele aborda.
Falou aqui de mentalidades, já frisamos nesta conversa o facto de Braga ser uma cidade muito religiosa e o poder que isso tinha. De que forma é que esse controlo tinha efeitos nas vidas dos cidadãos? Percebemos aqui o caso da figura principal deste livro, que foi algo positivo, mas de alguma forma também esta influência da religião podia ter efeitos negativos à época?
Digamos que a igreja tridentina controla as pessoas e procura controlá-las até aos aspectos mais íntimos da sua vida. E a história deste casal acaba por ser um pouco demonstrativa desse controlo religioso, na medida em que essa expressão do religioso se mantém ao longo da sua vida e se manifesta em muitas das suas práticas. Por exemplo, quando eles constroem a ala dos convalescentes no Hospital de São Marcos, eles constroem simultaneamente um altar dentro das enfermarias para que os doentes pudessem ser assistidos espiritualmente. Nós já sabemos que os hospitais têm essa dupla vertente, a vertente da assistência corporal e da assistência espiritual. Mas este casal não quis deixar de assistir esses doentes nos poucos dias que estavam em convalescência, não os quis privar da assistência religiosa. E, portanto, manda fazer um altar e cuida para que aí se celebre missa e se sacramentem os doentes. Portanto, o religioso está sempre presente e é entendido como uma parte da vida das pessoas neste período. Aliás, este homem, Pedro de Aguiar, como disse, é familiar do Santo Ofício, portanto ele pertence à instituição mais poderosa e mais temida da época moderna, que é a Inquisição. E ele é um dos seus instrumentos.
Ao longo deste trabalho e desta investigação, conseguiu perceber se Braga foi uma das cidades evitada, por exemplo, pelos judeus, tendo em conta o tanto poder religioso que
Exatamente. Está? Este homem, ele e a esposa, são, digamos que, escrutinados quando faz a sua candidatura a familiar do Santo Ofício, para provar exatamente que não tinha sangue mouro nem judeu. Foi, na verdade, um período de alguma intervenção ou de alguma atividade da própria Inquisição, o século XVII, alguma atividade séria, e este casal procura, porque mercador e porque não pertencia à cidade, ela era filha de mercadores da cidade, ele veio de Guimarães, procura, quer aqui, quer em Guimarães, porque foram ouvidas testemunhas aqui e em Guimarães, a certificar o seu sangue de cristão velho, digamos. E, portanto, ele torna-se membro da Inquisição depois de ter sido aceite na Misericórdia. Portanto, há aqui um percurso que ele faz, Relativamente à cidade, claro que existiam alguns cristãos novos, mas há também uma procura enorme de alguns homens da cidade neste século XVII em tornar-se comissários do Santo Ofício e familiares do Santo Ofício. Há um outro indivíduo que estudei num outro livro sobre um homem célebre da cidade de Braga do século XVII, que se torna também, ele era cônego da Sé, que se torna também familiar do Santo Ofício, comissário do Santo Ofício e provedor da Misericórdia e provedor do hospital. Portanto, há nesta Braga do século XVII, por um lado, homens que procuram associar-se à instituição mais forte e mais poderosa, que é a Inquisição, e há outros que procuram, evidentemente, fugir-lhe, porque são judeus ou são cristãos novos e que têm na cidade alguma expressão. Não muita que se conheça, mas existem, evidentemente.
Muito bem. Pelo que sei, já fez algumas investigações e trabalhos também sobre as Convertidas, que é um edifício histórico e muito conhecido da cidade dos arcebispos. Mas penso que muitas pessoas não conhecem, no fundo, a finalidade e a missão que este edifício tinha e que teve durante muitos anos. Não sei se a professora pode dar aqui uma ajuda aos nossos
ouvintes. Sim, com todo o gosto. Trata-se de um recolhimento. Na verdade, existe uma ideia muito errada desta instituição. Vulgarmente se diz, até na comunicação social, que é um convento. Nunca foi um convento. As mulheres que lá foram, que estiveram neste recolhimento a partir de 1722, eram mulheres seculares, não eram religiosas. O recolhimento foi fundado para mulheres que tinham perdido a sua honra. É fundado por um arcebispo e recolhe mulheres, 12, mais a porteira e a regente, no todo 14, a quem o arcebispo paga a estadia, paga a cura na doença e enterra a quando da morte. Estas mulheres vão com o objetivo de reciclar a sua honra e depois de serem devolvidas à sociedade. Para além destas mulheres, o recolhimento recebe também educandas e recebe outro tipo de senhoras e mulheres que, por alguma razão, deixam a sua casa e vão para o recolhimento. Como se trata de uma casa, digamos que, provida pela Igreja, pela Mitra, vai sofrer oscilações, o financiamento vai sofrer oscilações ao longo do século XVIII, assim como sofrem oscilações o tipo de mulheres que vai recebendo. À medida que o século XVIII vai avançando, esta instituição vai sendo progressivamente ocupada por mulheres que não têm a sua honra manchada, mas que por razões várias ali ingressam, pagando o seu alojamento, e cada vez menos por mulheres que perdem a sua honra e que vão lá reciclá-la. Portanto, trata-se de uma instituição importante, numa altura em que a contrarreforma avançava e a mulher era sujeita de um grande escrutínio e, portanto, manchar com o pecado a sua honra era visto com grande gravidade, e nesse sentido procurar reciclar a sua honra e devolvê-las à sociedade seria uma obra de mérito que o arcebispo mandou fundar. No século XIX, esta instituição é alterada nos seus fundamentos e passa, sobretudo, a recolher mulheres pobres e funciona, digamos, como um asilo até ao último quartel do século XX.
Eu gostava de lhe perguntar, aqui há uns tempos atrás, há uns anos atrás, falou-se que estaria previsto para perto das Convertidas a construção de um hotel. Teme que isso possa ter impactos a nível arqueológico e também do património histórico deste edifício?
Com certeza. Aliás, este edifício, o edifício das Convertidas, é um edifício que mantém boa parte do traçado arquitetónico do século XVIII. Claro que teve algumas intervenções, mas visitá-lo é regressar ao século XVIII. E poucos edifícios a cidade de Braga tem setecentistas. Portanto, devia zelar com muito cuidado este edifício. Mexer em estruturas que estão perto pode fazer perigar, é um risco enorme, não só pode fazer perigar o edifício, como vai alterar todo o entorno do edifício. Portanto, aquele edifício que está, de alguma forma, virado para o interior e de costas voltadas para a Avenida Central, que encerra em si estes séculos de história, estas vivências femininas, devia permanecer, em primeiro lugar, ligado a mulheres. Eu tenho uma ideia, evidentemente, já defendi várias vezes, acho que ali se devia fazer um centro de investigação do feminino, das mulheres, com projetos internacionais, evidentemente, que consubstanciassem uma investigação séria e rigorosa e que fosse duradoura. Mas se houver alteração, quer no próprio edifício, quer no seu entorno, evidentemente que vai alterar toda a história local, toda, digamos que vai-se perder muita da história daquele edifício e daquelas mulheres que ali viveram e muitas delas morreram.
Muito bem, muito obrigada, professora Marta Lobo, pela sua presença aqui no Minho e Ideia.
Muito obrigada a eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho e Ideia, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e Ideia, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e Ideia. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.